Publicidade dirigida aos maiores de 18 anos ligados ao segmento agropecuário.
Uso agrícola. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Este é o podcast Nortox. Um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro brasileiro.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Nortox, que chega ao seu episódio de número 11, cada vez mais tradicional. Tenho certeza que você que nos acompanha está cada vez mais acostumado a sintonizar as mídias digitais da Nortox e encontrar conteúdos técnicos, conteúdos relevantes, conteúdos interessantes para o público do agronegócio brasileiro. Estudante, agricultor, pesquisador, consultor, enfim, você que tem interesse pelos temas relevantes técnicos do agro brasileiro, já tem um canal que traz muito conteúdo e muita informação e nós, claro, ficamos muito contentes de tê-lo acompanhando conosco esses conteúdos. E o tema de hoje, como não poderia ser diferente, será extremamente técnico, com uma pessoa muito capacitada para falar sobre o assunto, com pessoas da Nortox também preparadas para tirar as suas dúvidas sobre doenças na cultura do milho. Participará conosco a doutora Ana Cláudia Ruschel, pesquisadora com um gabarito extremamente relevante para falar sobre o tema. E para entrevistá-la, temos como de praxe dois técnicos da Nortox, Thiago Polis, nosso líder de portfólio, e meu xará, Lucas Guimarães, que trabalha em nosso desenvolvimento de mercado no Mato Grosso do Sul. E é com eles que eu começo falando e os cumprimentando. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo, a essa conversa que teremos na sequência com a doutora Ana Cláudia Ruschel.
Podcast Nortox, conteúdo do campo para o campo.
Bacana. Portanto, Thiago Polis e Lucas Guimarães serão os participantes do podcast de hoje, entrevistando a doutora Ana Cláudia Ruschel, que participa conosco para trazer muitas informações sobre este assunto. Começo cumprimentando a nossa equipe, Thiago Polis, nosso líder de portfólio, já é conhecido, já participou outras vezes. Seja muito bem-vindo conosco, Thiago Polis, mais uma vez.
Obrigado, Lucas, por mais uma oportunidade. Seja bem-vinda, Ana, a esse... Essa ferramenta que nós adotamos já há 2 anos aqui, que é o nosso podcast, tá? Seja bem-vinda, e aqui a gente pretende explorar um pouco mais os seus conhecimentos.
Obrigada.
Bacana, Thiago. O Lucas Guimarães, nosso desenvolvimento de mercado no Mato Grosso do Sul. Lucas, seja bem-vindo.
Obrigado, Lucas. Um prazer estar conversando com você, com o Thiago, principalmente com a Ana aí, né, que é pesquisadora da região onde eu atuo, e já deixo o agradecimento, né, pela disponibilidade dela de estar conversando com a gente. Obrigado, Ana.
Imagine, eu que agradeço o convite para vir aqui participar, compartilhar um pouquinho de todo o conhecimento, tudo que a gente tem visto no campo.
Bacana. Como adiantado pelo Thiago e pelo Lucas Guimarães, Ana Cláudia Ruschel, doutora Ana Cláudia, é nossa convidada de hoje. Nosso podcast sempre traz um convidado externo para agregar ainda mais conteúdo. Ela é pesquisadora do setor de fitopatologia e nematologia da Fundação MS. Doutora em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em fitopatologia pela mesma instituição. Tem experiência na condução de ensaios a campo com as culturas de soja e milho, incluindo com produtos em fase de registro, ou seja, alguém realmente com bastante propriedade para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Cláudia.
Eu que agradeço, Lucas, novamente o convite. Gente, obrigado mesmo. O que eu puder... Vamos
estar
falando aqui.
O conteúdo é técnico, é informativo, e por isso eu deixo à vontade Thiago Polis e também o Lucas Guimarães para levar até a doutora Ana as perguntas que com certeza agregarão muito conteúdo ao campo, ao agricultor, enfim, todos aqueles interessados no agro brasileiro. Thiago, eu começo contigo. Qual é a primeira pergunta?
Ana, o enfezamento na cultura do milho vem sendo um dos principais temas discutidos na cultura, principalmente nesses últimos anos. Já se tem diversos estudos e resultados de pesquisas que orientam o produtor, esse cara que conduz a lavoura de milho, a diminuir esses prejuízos causados por esse monocultivo. No entanto, né, as doenças, em alguns cenários, elas podem ter sido deixadas de lado, né? Mas, assim, o que eu queria deixar claro aqui, assim, queria saber um pouco de vocês, Quais doenças, seja elas primárias ou secundárias, que ganharam notoriedade na cultura do milho, tanto eles suscetíveis ou tolerantes ao enfezamento? E aproveitando, né, essas doenças de plantas com uma condição de estresse maior.
Ah, legal, boa pergunta, Thiago. Primeira coisa, pensando em relação ao complexo de enfezamentos e viroses. Então, a gente tem ali o enfezamento pálido e vermelho, que é causado por um espiroplasma, um fitoplasma, né, respectivamente. E a gente tem as viroses do raiado fino e ainda tem a virose da estria do milho. É uma doença, uma virose até que foi comprovada faz pouco tempo que ela também é transmitida pela cigarrinha. E eu não vou nem falar que ainda tem mais um problema aí no meio, que é transmitido pelo pulgão, que ainda seria o sugarcane mosaic virus. Ainda temos mais um vírus que coloca nesse bolo todo, vamos assim dizer. Mas pensando nesse problema, esses micro-organismos, eles se multiplicam ali no fluema da planta. Dessa forma, ela acaba ficando enfraquecida, o que acaba, vamos assim dizer, virando uma porta de entrada, talvez, para esses fungos que são secundários. Por exemplo, a gente tem os fungos de solo, tem, vamos supor, coletótricum, estenocarpela, fusário, macrofomina, esses, na verdade, não são fungos de solo necessariamente, mas são micro-organismos que se aproveitam da planta, que ela está passando aí por um estresse, que seria, no caso, esse complexo de enfezamentos, e elas acabam agravando os seus problemas. E com isso a gente acaba vendo desde tombamento até algum, por exemplo, podridões de espiga. E ainda temos, né, as doenças foliares, tem várias, por exemplo, aí, eumitosporiose, temos a mancha branca, as ferrugens, dentre outras doenças.
Perfeito, Ana. Eu aproveito até a pergunta do Thiago, porque é notório, né, que realmente o nosso maior problema hoje, principalmente na cultura do milho, né, e na maior parte das regiões, né, o milho segunda safra, vai ser realmente a cigarrinha, né, e como você disse, os complexos aí de virose, molicutes. Você acha que chegou no ponto, né, de produtor, né, tá voltado todas as atenções para esses complexos de enfezamentos e deixar, às vezes, de fazer um bom controle fitossanitário dessas outras doenças? Você acha que, às vezes, a gente tem a situação onde o produtor acaba deixando de lado, né, e não dando tanta atenção desse manejo?
Lucas, talvez. Na verdade, eu acho que o tema complexo de enfezamento, virose, cigarrinha, ele tá tão... é um problema tão grave que a gente fala muito dele e, às vezes, esquece de falar um pouco a respeito das manchas foliares e demais doenças. Não que ela tenha reduzido o problema, ou nem que ela tenha deixado de existir, muito pelo contrário. A gente percebe que materiais cada vez mais produtivos, muitas vezes o aumento da produtividade, pensando lá na genética, você acaba, muitas vezes, reduzindo a resistência. E um outro ponto, pensando até na condição climática que a gente observa nos últimos anos, o produtor busca materiais cada vez mais precoces. E materiais, pelo que a gente tem observado, quanto mais precoces, são materiais cada vez mais sensíveis. Então, essas doenças, elas de forma alguma perderam importância. A gente tem visto ainda situações bem graves. Às vezes, o que acontece? Às vezes a pessoa começa a ver ali uma senescência, vamos supor, começa a ver uma mancha, parece que é natural a perda do bacheiro do milho, e muitas vezes não é. A própria mancha branca, ela causa lesões, principalmente nas folhas acima da folha da espiga. Ah, parece que é pouca lesão, só que a mancha branca, apesar de às vezes ter pouca severidade, ela causa muitas vezes um dano mais grave do que, por exemplo, uma eumitosporiose, porque ela está atingindo quem? As folhas que estão acima da espiga, que elas são importantes justamente para o enchimento de grãos.
Ótimo, Ana.
Muito boa explicação, Ana. Muito boa mesmo. E, Ana, vemos aí em diversas lavouras de milho, principalmente segunda safra, danos foliares provocados por doenças como falciparum, em algumas regiões chamam como mancha branca, né? HT ou imintosporium, VT, isso é muito de acordo com cada consultor e assim por diante, cercosporiose e em algumas outras regiões, a ferrugem polissora. No entanto, assim, num cenário futuro, até mesmo presente, teria uma outra doença na cultura que a gente tem que ter uma atenção redobrada?
Olha, não, todas essas doenças, elas são importantes. Algumas a gente consegue manejar com material, outras não. De certa forma, elas requerem todas fazer a aplicação de algum fungicida, buscar alguma estratégia, só que eu queria chamar a atenção para outras duas doenças. Uma delas, que seria a estria bacteriana, hoje ela não está distribuída em todo o país, esse aí que é um que já vai chamando atenção. Os primeiros relatos diz que foi em torno de 2016, 2017, está aumentando a distribuição dessa doença no país, então algumas regiões não tem, mas o produtor precisa começar a ficar atento. É uma doença problemática, a gente sabe que controlar a bactéria é muito difícil. E já quero chamar a atenção para uma outra doença. Essa doença a gente não tem relatado no Brasil, mas está aumentando a incidência dela lá nos Estados Unidos. Ela é chamada de tar spot. Ela é causada por um fungo que se chama Phylacromyces. Então, é uma doença que ainda a gente não tem, mas tudo acaba sendo uma questão de tempo. Então, é importante o produtor estar observando, buscar entender que doença é essa, essas doenças, e monitorar a lavoura.
Bacana. Antes do Lucas entrar na questão dele, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a estria bacteriana. Há possibilidades de confundir ela com outras doenças?
Ah, perfeitamente. Como ela acaba se restringindo às nervuras, pode ser que confunda ela com uma cercosporiose, por exemplo. Uma estratégia que a gente gosta de adotar para tentar ver ali no campo ainda se é uma bactéria ou não, a gente faz um corte da folha próximo onde tem uma lesão, principalmente onde vai estar ainda meio que clorótico, que é onde está mais ativa as bactérias, vamos assim dizer. E eu gosto de colocar essa folha num copo com água. Então, quando é bactéria, a gente consegue ver como se fosse, a gente chama até de corrida bacteriana, mas é como se fosse um líquido, talvez meio esbranquiçado, transparente, saindo da folha. Quando você observa esse sintoma, já é ponto de atenção, possivelmente é bactéria, porque fungo não tem, não sai nada, não sai nenhum exudado da folha, vamos assim dizer. Mas ela se assemelha muito à cercosporiose, por ela estar restrita ali às nervuras e ela se alonga mais do que uma cercóspora. Ela acaba sendo... E é interessante olhar também contra, às vezes, contra a luz, para você observar a parte necrótica, a questão da clorose, para fazer a identificação dessa doença. Ah, outro detalhe. Bactéria geralmente vai estar mais presente no terço superior da folha. Ela depende muito da questão dos respingos de chuva para ter a sua disseminação. E fungos, geralmente, a gente observa mais no terço inferior.
Ana, eu vou até aproveitar, né? Achei bastante interessante você ter comentado, né, da estria bacteriana. E aí, pensando, né, obviamente, hoje, né, os produtos que a gente tem e a maior importância se dão, né, para os fungicidas, pensando já em manejo, né, por exemplo, né, multissítios à base de cobre seria uma ferramenta para a gente estar controlando uma doença como a estria bacteriana?
Lucas, olha, para bactéria hoje a gente pensa no cobre, agora cobre e milho, temos um leve problema de fito. Então, assim, pelo menos os produtos que nós já testamos, a base de cobre, deu uma fito, assim, tão grave que, assim, não valeria. Eu não sei, não, hoje eu acredito que não tem nenhum produto ainda registrado pensando no controle de xantomonas. Então, a estratégia que seria mesmo é questão de monitorar, não permitir que esse patógeno entre na nossa área. Eu iria mais para essa linha, pensando em manejo.
Tem que ser de evitar
preventivo. Que o patógeno chegue, preventivo. Que é cobre, cobra polêmica para mim, para milho, viu? A questão da fito é complicado.
Tudo, né? As fontes...
Exatamente, merece um cuidado redobrado.
É bem, bem melindroso, né, para o produtor lidar. E já aproveitando, né, Ana, eu queria saber, né, já falando de controle de doenças aí, pensando no manejo de fungicidas, como que você enxerga hoje, né, o retorno desse manejo, né, realmente é eficiente, quais seriam os momentos ideais para estar fazendo a aplicação, né, e você ter melhor eficiência também, né, em resumo seria se esse manejo hoje está justificando o investimento pelo produtor.
Ah, excelente pergunta. Lucas, sim, a gente tem todos os nossos ensaios, às vezes até o produto mais com a menor, às vezes, eficiência de controle, a gente consegue ver um retorno nesse investimento. O milho, até como eu havia comentado anteriormente, a gente está vendo com materiais cada vez mais produtivos, materiais cada vez mais precoces, então em muitas situações o material cada vez mais doente. Então a aplicação de fungicida sim responde. Hoje a gente tem visto que o produtor adotar em torno aí de uma aplicação, vamos supor ali num estágio entre V5, V7, V8. Alguns fazem no pré-pendoamento, depende muito do equipamento que esse produtor tem disponível. Para quem tem condições de fazer aplicação aérea, que seria pós-pendoamento, a gente tem visto resultados assim, muito interessantes, mas naturalmente ele está muito ligado à condição do produtor em ter essa, disponível algum equipamento para fazer essas aplicações. Mas assim, é fundamental, a gente, pelo menos uma aplicação acaba sendo obrigatório, vamos assim dizer, em algumas regiões do estado, a gente acaba tendo que fazer mais de uma aplicação devido à ocorrência das doenças.
E até pelo residual, né, desses fungicidas,
exato,
né, que a gente já fala em realmente 15 a 20 dias, né, então o produtor realmente que tem, né, essa capacidade aí operacional, é realmente interessante, então, né?
Com certeza. Fazer aplicação do fungicida, sempre está associando com o sítio. A gente tem visto vários resultados, assim, muito importantes. E agregando, na verdade, não que o fungicida agrega na produtividade, mas ele reduz as perdas que poderiam ser causadas pelas doenças.
Muito bacana as perguntas e também, claro, as respostas da doutora Ana. Doutora, uma coisa que a gente sempre costuma perguntar para o convidado quando ele vem aqui, para a gente encerrar e fechar as perguntas diretamente a quem tá nos respondendo, a gente fez alguns questionamentos. Ficou alguma coisa que você gostaria de ter trazido e nós não perguntamos?
Tá, eu já vou falar aqui. Me deu espaço, já é.
Fique à vontade.
Primeira coisa, eu sempre falo isso na palestra, identificar o problema. Doença de milho, eu vou ser sincera, tem hora que, para mim, é mais difícil diagnosticar uma doença de milho do que uma de soja, por exemplo. Então, conhecer o patógeno, a gente tem que conhecer com quem que a gente está lidando. Para mim, esse aqui é um primeiro ponto. Já trazendo, falando um pouquinho a respeito de fungicida, não tem receita de bolo. Então, nós fizemos alguns trabalhos com timing de aplicação. Por exemplo, aqui em Maracaju, o melhor time ficou ali no V8, no pré-pendoamento. São Gabriel do Oeste, vamos supor que é um ambiente mais úmido, maior altitude, lá eu já teria que ter começado a aplicação em V6. Então, cuidar, os times de aplicação, eles estão variando de acordo com a região, vão variar de acordo com o produtor, não tem receita de bolo. Uma coisa importante, fungicida sempre preventivo. Não adianta você ver muita doença e querer fazer um manejo. A eficiência dos produtos, ela não é tão alta com efeito curativo. A gente tem produtos que têm uma entrega legal, produto a partir de triazol, um triazolintione, mas sempre tentar trazer aplicação antes da observação dos problemas. Então, aplicação ali ainda entre, novamente, né, entre V6, V7, V5. Que a ideia dessa aplicação, inclusive, ela tá protegendo o bacheiro da planta. Para quem tem aplicação ali após o pendoamento, fica muito interessante. Para quem tem problema de mancha branca, aí já vai outro gancho. Conhecer teu híbrido, porque tem híbrido que dá mancha branca, mas não dá cercóspide, tem híbrido que dá cercóspide, não dá mancha branca e vice-versa. E reforçar a questão do uso do multissítio. A gente faz muito trabalho de pesquisa, tenho trabalhado com moléculas que ainda vão ser lançadas no mercado. E a gente, eu tenho visto muito de perto a questão da perda de eficiência de produtos quando você não faz o manejo adequado, quando você não está utilizando o multissítio. E eu acho que seria mais esses detalhes que eu precisava lembrar aqui e chamar um pouquinho a atenção.
Show de bola. Doutora Ana Cláudia Ruschel foi a entrevistada de hoje do podcast Nortox. Ana, gostaria demais de agradecer a sua participação. Muito obrigado pelo tempo dedicado à Nortox para trazer essas informações, não apenas para a Nortox, e sim para cada um agricultor, estudante, pesquisador, quem quer que seja que esteja nos acompanhando. Muito obrigado.
Imagine, eu que agradeço o convite, já aproveito para dizer que a Fundação MS está sempre de portas abertas, a gente tem pesquisador de entomologia, herbologia, solos, a gente está aqui para atender o produtor, então sempre que alguém precisar, tiver alguma dúvida, pode estar contando conosco.
Bom, com a doutora Ana Cláudia Ruschel, nós falamos sobre as doenças, sobre os problemas da cultura do milho. Agora, tenho certeza que você que está acompanhando também para saber sobre as soluções que nós podemos oferecer. Afinal de contas, a Nortox, desde 1954, oferece soluções para as mais diversas culturas. E por isso, a doutora se despediu, mas o Lucas Guimarães e o Thiago Polis, que fazem parte da nossa equipe Nortox, permanecem conosco. Agora eu começo com você, meu xará Lucas Guimarães. Quais são as soluções e o que você destacaria trazendo essa continuidade pelo que a doutora disse, agora trazendo para o nosso universo da Nortox?
Ótimo, xará. Acho que foi muito válido, né, a participação da doutora Ana Cláudia. Né, ela pontuou alguns conceitos importantes, né, quando a gente pensa no manejo de doenças. E um dos principais, com certeza, né, é que esse manejo integrado ele vai depender da gente conhecer, né, a doença, conhecer o histórico da região, né, e hoje a Nortox, né, tem soluções, né, pensando em fungicidas, como é o Tebuco A, né, um produto à base de triazol e estrobilurina, e que consegue aí tá entregando boa performance, né, você tá unindo, né, essas duas, né, esses dois mecanismos de ação e tendo maior eficiência aí para controlar as principais doenças. Eu, né, peço a contribuição do Thiago, que é o nosso líder de portfólio, para falar um pouquinho, né, sobre o produto, o posicionamento.
Muito bom, Lucas. Bom, ampliando um pouco mais essa resposta, né, a você que está nos acompanhando no nosso podcast Nortox, focado aí em manejo de doenças na cultura do milho. Hoje a Nortox é uma empresa multiplataformas. Ela trabalha o seu DNA. Todo o seu surgimento foi com a produção de produtos químicos, né? Levando soluções aí para o nosso amigo agricultor. Mas a empresa também, ela, desde 2017, ela vem com a plataforma de sementes. E uma dessas sementes são sementes de híbrido e híbridos com boa tolerância às principais doenças. Esse seria um ponto que eu queria chamar a atenção. No entanto, respondendo de maneira mais direta ao nosso amigo Lucas, hoje a Nortox, ela traz um portfólio robusto, né, principalmente nesse manejo de doenças na cultura do milho. E um dos produtos posicionados e citados pelo Lucas é o nosso Tebuco A, que é a primeira mistura, né, de estrobilurina mais o triazol da Nortox. Então, é um produto que é composto por azoxitrobina e tebuconazole de alta concentração, que vem obtendo respostas não só de controle das principais doenças do milho, como cercosporiose, eumintospório, mancha branca, mas também é um produto que traz uma concentração diferente e mais concentrada dos demais, das demais misturas de estrobilurina mix do mercado. Né? E isso foi comprovado até mesmo por instituições, e uma delas da Fundação MS, localizada em Maracaju, da resposta tanto agronômica quanto em produtividade com a utilização do milho, no milho. Vale ressaltar também que dentro do nosso portfólio, nós compomos aí com produtos isolados, como o tebuconazole e multissítios, para esse reforço de aplicações de doenças de difícil controle, como clorotalonil, mancozeb e até mesmo o cobre, que foi citado dentro da entrevista com a nossa pesquisadora Ana.
Perfeito, Polis. Como você comentou, né, nós somos uma empresa multiplataforma, né, e sempre quando a gente fala, né, de aplicações de fungicidas, da maior parte dos defensivos, né, é muito importante a gente estar utilizando, né, adjuvantes, né, ou óleos para você melhorar a eficiência dessa aplicação. Então, eu também ressalto aqui, a Nortox hoje tem um adjuvante específico, né, para aplicações de fungicida, né. Então, além de toda a linha, né, de adjuvantes que a gente tem, que melhoram a performance da aplicação, e a gente sabe que isso é de extrema importância para você ter melhor eficiência agronômica desses produtos, né, ou seja, você reduzir deriva, você ter um produto, né, capaz de ser espalhante na planta, a gente tem um produto hoje, né, que ele vai ali acompanhando, né, o fungicida, e bem específico, que é o Adefung, né. Então, é sempre importante a gente também, né, tá fazendo esse posicionamento para o produtor ter a melhor eficiência. Outro ponto, né, o próprio Tebuco A, eu ressalto também, embora a gente esteja falando de milho, né, a gente vê um crescimento muito grande da cultura do sorgo, né. Então, é um produto também que a gente consegue, né, está fazendo o posicionamento dele para uma outra cultura de segunda safra que vem crescendo bastante em várias regiões. E a Nortox também com híbridos de sorgo, né, de alta performance e excelente tolerância às principais doenças, que, querendo ou não, são doenças, né, similares até às doenças do milho, né, Thiago?
Lucas, muito bem reforçado a utilização dos adjuvantes da Nortox, em especial a Defund, que a gente vem posicionando junto com o Tebuco A na cultura do milho. Como reforçado pela pesquisadora Ana, né, em algumas regiões, essa primeira aplicação ela é muito importante, de acordo com a região, com o clima e outras condições favoráveis ao surgimento da doença. Então, a gente vem posicionando o Tebuco A na cultura do milho entre V6 e V8, reforçando uma nova aplicação em pré-pendoamento. No entanto, vale ressaltar e reforçar em algumas regiões do Cerrado brasileiro, né, pelo sistema de produção soja-milho e soja-milho, algumas regiões estão tendo respostas de produtividade a uma terceira aplicação, principalmente com a utilização de azoxitrobina, mais tebuconazole, e isso a gente fala com propriedade do nosso Tebuco A, justamente reforçando com o uso do nosso óleo Adefung na dose de 0,5% volume por volume. Passo as considerações finais para o nosso amigo Lucas. Fique à vontade.
Show de bola. Portanto, trouxemos os problemas, as doenças, falando com alguém que tem uma visão de fora, uma pesquisadora, doutora, trouxe para nós uma visão geral do tema doenças na cultura do milho. Polis e Guimarães vieram na sequência para mostrar quais são as soluções e o portfólio da Nortox para atingir e para resolver esses problemas para você, agricultor. Tiago, muito obrigado. Lucas, muito obrigado. Foi um prazer enorme dividir esse tempo com vocês. Reforço mais uma vez o agradecimento à doutora Ana. E para você que está do outro lado, quer se inteirar mais, quer saber mais sobre o assunto, os nossos canais digitais estão à sua disposição. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, enfim, nesses canais você encontra muita informação, muito conteúdo sobre o agro brasileiro. Um forte abraço e nos encontramos numa próxima edição do podcast Nortox. Pode confiar. É da Nortox.
Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída.
Tá aí, esse foi mais um podcast Nortox. Agradeço demais a participação da doutora Ana Cláudia Ruschel, que trouxe para nós uma verdadeira aula sobre o tema doenças na cultura do milho. E depois de saber quais são os problemas, de conhecer as doenças, ficamos com o Thiago e com o Lucas trazendo as soluções. Afinal de contas, a Nortox conta com soluções para o agronegócio brasileiro desde 1954. A Nortox recaminha para os 70 anos de mercado. E se você quer saber mais sobre a Nortox, sobre as doenças na cultura do milho, sobre as soluções para esses problemas, a Nortox preparou um conteúdo muito relevante para você. Informativo técnico Doenças na Cultura do Milho já está disponível em nosso site. Acesse agora mesmo www.nortox.com.br. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Tenha certeza que voltaremos muito em breve com mais um conteúdo técnico para o agronegócio brasileiro. Conteúdo do campo e para o campo, feito com muito carinho. Um forte abraço e até a próxima.
Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso agrícola, venda sob receituário, lei ou rótula de bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.